Bom, começamos aqui a 70ª edição do podcast, mais uma vez de domingo. Estou delineando aqui umas novas datas para o podcast, ainda vou tentar, quando possível, gravar segunda de manhã, mas quando não for possível, antecipo para domingo, para não perder aí o timing das notícias. A edição de meio de semana vai ser entre quarta e quinta, possivelmente quarta à noite, a partir de agora. Vou voltar, como já prometi algumas vezes, mas, assim, mas dessa vez é um compromisso mais sério. Vou voltar a usar o Twitter ocasionalmente durante a semana. E devo voltar aí ainda esse mês com uma matéria em média por semana escrita também no site. Como sempre, lembrando que também somos um blog, o www.thegameneverstop.com.br. Para e-mails, para dúvidas, comentários sobre algumas ações específicas, pode mandar um contato tanto pelo Twitter como pelo contato@thegameneverstops.com.br, que é o nosso e-mail. E como sempre, ressaltando aqui nesse comecinho, que se trata apenas de um podcast com análise de notícias públicas e não configura qualquer recomendação de investimento. Bom, na semana passada até comentei que ia falar um pouco de política, acabei não falando, mas nessa semana fica um pouco impossível não comentar até do cenário externo. Acho que inicialmente falar um pouco aí do possível corte de juros por parte do Fed, que levou a um novo otimismo nos mercados globais, fez muitas bolsas subirem. Isso, digamos, foi o lado até positivo aí do final da última semana. Isso leva os investidores a colocar o dinheiro em locais mais arriscados, já que o retorno dos juros norte-americanos, né, já são muito baixos há muito tempo, mas pelo nível de segurança atrelado a esse tipo de título, muitos investidores acabam deixando o dinheiro seguro lá. Então, qualquer subidinha de 0,25, ou por menor que pareça, subida ou queda, por menor que pareça, do Fed, dos juros norte-americanos, estimula as bolsas no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente também teve a reunião do Copom, que acabou deixando ali a taxa de juros no mesmo patamar, deixando claro que o espaço para novas quedas só existiria após a reforma da Previdência. Isso é outro sinal que aqui no Brasil a gente está vendo um movimento muito claro de muito dinheiro saindo da renda fixa e indo para a renda variável. E tem é um sinal que a reforma da Previdência, que durante muito tempo tinha sido muitos questionamentos se conseguiria passar ou não, eu diria que ainda existem esses questionamentos, mas eles parecem ter caído de forma substancial. Os periódicos aí semanais, os repórteres de política já dão com muito mais. Não sei se a palavra certa seria certeza, mas com muito mais segurança, digamos assim, talvez seja a palavra, uma possível aprovação da reforma da Previdência. Acho que alguns tópicos ainda vão ser mudados, por exemplo, a idade dos professores. E a ideia é que não entrar nos pormenores, né? Só os impactos sobre a Bolsa. Esse era o grande projeto que fez a Bolsa subir logo de cara, porque pode levar o governo a economizar dinheiro e eventualmente ir para conta e para uma situação fiscal mais saudável. E parece que alguma fase desse projeto vai passar, provavelmente nem vai ser o relatório feito pelo Samuel, o deputado Samuel, né, na Comissão da Reforma da Previdência. Também não vai ser, talvez, eventualmente, o que o Guedes quer, não vai ser o que a oposição quer, capitaneada ali pelo Molon. Também não vai, na verdade, o que eles querem é a não aprovação. Talvez a gente acabe caindo até num modelo mais próximo, em algumas medidas, claro, com o que propunha o PDT no meio do caminho. Parece aí, eventualmente, o mais possível de se acontecer, e já vai ser muito positivo para a Bolsa, que aguarda muito a reforma da Previdência. Indo agora, de fato, para a política internacional, essa semana aí o Irã e Estados Unidos viveram um momento de tensão muito alto. Depois já de diversas trocas verbais estranhas, petroleiros atacados nos estreitos de Hormuz, um drone norte-americano que sobrevoava, não tripulado, sobrevoava o Irã, foi abatido. O Trump chegou a ameaçar iniciar uma ação militar, pelo menos com bombardeio, sobre o Irã. Disse que acabou desistindo da ação militar menos de uma hora antes dela acontecer. Mas o fato é que o Trump deu o recado que pode atacar o Irã. Vai impor novas sanções, isso fez o preço do petróleo disparar e pode fazer subir ainda mais. Por outro lado, hoje também, quando o Trump, dentro da sua retórica de tweets, que é uma retórica muito complicada de se ler, faziam outro aceno que eventualmente preferiam um acordo com o Irã, embora no primeiro momento pretendesse pressionar o país ainda mais economicamente, veio a história de um ataque de rebeldes que estão localizados no Iêmen, financiados pela República do Irã, né, pelo Irã, perdão, teriam atacado a Arábia Saudita, ou seja, isso leva o conflito para outro norte, né, ou seja, porque, na verdade, apesar de ter problemas ali com os Estados Unidos, os grandes rivais regionais ali do Oriente Médio são o Irã de um lado e o Arábia Saudita do outro, né, até pelas variantes dentro do Islã que cada um defende, um sunita ou outro xiita. Então temos aí uma escalada das tensões na região que deve fazer sim o preço do petróleo subir ainda mais amanhã. Dentro disso tudo a gente ainda tem também, não nessa região em si, mas os problemas também em Hong Kong ali, grandes manifestações contra a China. Então assim, temos diversos pontos de tensão em locais importantes do mundo, mas ainda ali, voltando especificamente para o Oriente Médio, é difícil saber se pode escalar uma guerra entre Estados Unidos e Irã, mas o fato é que o preço do petróleo tende a subir e as empresas de petróleo brasileiras obviamente vão ser beneficiadas, quem compra petróleo não vai ter um grande benefício com isso. Essa semana a gente também vai ter o G20, o Trump vai acabar encontrando o Xi Jinping, muita gente, até pelo aumento da escalada com o Irã e pelo fato da China também viver problemas internos em Hong Kong, vê a possibilidade de um acordo crescer do que era em relação às semanas, pode ser que os dois cheguem no meio termo para ter boas notícias para trazer para casa. O Trump, especialmente, até pelo fato dos primeiros debates entre os candidatos das primárias democratas acontecerem na próxima semana, pode querer trazer uma boa notícia para os seus eleitores, para os norte-americanos, né? Então pode ser que isso motive ele a tentar chegar num acordo com o Xi Jinping, que ele vai vender claramente como uma grande vitória, mesmo que não seja. E a mesma coisa, digamos, do outro lado. Indo aqui mais para o mercado brasileiro de ações, primeiro vale a pena fazer um comentário mais geral, que hoje na verdade vai ser até a tônica dessa edição, que eu não vou adentrar tanto em ações tão específicas, um nível de profundidade tão alto, mas o otimismo do investidor estrangeiro com o Brasil aumentou muito, todas essas brigas e atrapalhadas desse governo, que de fato tem uma articulação muito complicada, tem sido vistos lá fora como menores do que parecem como problemas para a economia, porque a reforma previdenciária talvez passe mesmo assim, a reforma tributária também andou rápido. Então, assim, eventualmente não vão ser as pautas exatas que esse governo procura, mas vão ser pautas que tendem a melhorar a economia, que vão andar por si só. É até a brincadeira que alguns analistas estrangeiros fizeram, mas eles ficam surpresos o quão fácil no Brasil é políticos fazerem as fases, porque a gente vê o presidente, a Câmara, e mesmo entre Câmara e Senado, e lá, as pessoas brigando e se abraçando uma semana depois, ou fazendo comentários mais elogiosos, e o fato é que os projetos a trancos e barrancos vão andando, seja mérito de quem for, para o bem ou para o mal, mas para a Bolsa, tendem a impactar positivamente. Ainda aqui para o mercado doméstico, voltando, a Petrobras tende a se beneficiar desse estresse ali no Estreito de Hormuz, entre Irã, Arábia Saudita e Estados Unidos. O preço do petróleo tende a subir, a Petrobras tende a se dar bem. Essa entrada de dinheiro estrangeiro também tende a aflorar primeiro para as ações mais conhecidas, a Petrobras é uma delas, então tem um otimismo muito grande com a Petrobras no curto prazo, acho que a empresa pode se valorizar, apesar de já ter estado em patamares muito mais baixos, se conseguir manter os atuais patamares de lucratividade, somado à venda de refinarias, à venda eventualmente da BR Distribuidora, que parece estar mais próxima de acontecer, a venda de outros ativos tende a se deslavancar e gerar bastante valor. As descobertas de gás grandes que a Petrobras recentemente só aumentam essa possibilidade de parte da empresa, principalmente no Nordeste, ali em Sergipe e Alagoas. Então é um momento muito único para a Petrobras, em que a empresa pode retomar um nível de euforia, talvez poucas vezes visto, principalmente se as tensões escalarem no Oriente Médio. Indo aqui para um outro ponto noticiário, a ministra Tereza Cristina está indo para a União Europeia para negociar a questão do embargo da carne brasileira, em especial pescados e carne de frango. Com relação aos pescados, a situação parece mais complexa para ser resolvida, mas com relação à carne de frango, alguns exportadores estão otimistas que se possa chegar a algum tipo de acordo, que as exportações possam ser liberadas novamente. Eu diria que não é um processo simples, até porque precisa se ver aí, porque precisam ser enviados, né, missões sanitárias para o Brasil para verificar a possibilidade, enfim, sanitária da gente voltar a exportar para a Europa, que tem padrões rígidos, mas com certeza é um primeiro passo, é uma primeira possibilidade de o Brasil voltar a exportar, o Brasil e o setor de frangos como um todo voltar a exportar para a União Europeia, o que é ótimo para a BRF. Por mais que lá não seja o maior mercado da empresa, é um mercado importante, apesar da empresa ter vendido seus ativos que detinha diretamente lá, até mesmo dentro das negociações com o Marfrig e Profusão, estenderia a ajudar as contas da BRF. Em paralelo, essa visita também poderia acelerar de alguma forma o acordo comercial Mercosul-UE. Caso isso aconteça, os beneficiados seriam realmente as empresas, provavelmente, do setor agrícola, e talvez um dos setores que poderia sofrer com isso, que pouca gente eventualmente até menciona, seria a Login, o setor de cabotagem, que poderia ser aberto a capital externo, e a Login, que vem se recuperando rapidamente no mercado brasileiro, eu diria rapidamente, pelo menos nas suas cotações, e mesmo as contas da empresa têm sido surpreendentemente boas, perto do que já foram, poderiam ter sérios problemas, né? Podendo resultar até ou na aquisição dela por um player estrangeiro, mas isso na verdade seria até um cenário bastante otimista. O mais pessimista seria a empresa quebrar mesmo, né? Não ter possibilidades de voltar a competir tendo tantas dívidas com a entrada de players estrangeiros. Então tem que ficar bastante de olho aí, caso um acordo desse tipo saia, o que poderia acontecer com a Login. Continuando, acredito que na próxima semana também a gente pode ter algum desenrolar com relação a Braskem. A Odebrecht entrou em recuperação judicial, as ações da Braskem caíram muito, tem que ver se os bancos vão tentar executar essas garantias. Óbvio que com a recuperação judicial a Braskem e seu grupo ganham algum tipo de proteção por um período, mas até ver o tipo de acordo que a Braskem vai fazer, que a Odebrecht vai fazer com relação às suas ações na Braskem, ou seja, vai de fato dá-las como parte do pagamento, vai prosseguir com o processo de venda que parece mais complexo com os problemas em Alagoas, com relação a eventuais problemas ambientais em Alagoas, né? Que ninguém sabe muito bem ainda como isso vai se delinear, mas a questão é que o governo alagoano de fato culpa a Odebrecht por danos ambientais aí, e quer mover um processo de 7 bilhões de reais, a empresa nega, mas os primeiros laudos ali, que se diga, feitos também por um órgão estadual, culparam a Braskem por esses problemas numa mina dela ali de sal. Então, tem que ter muito cuidado nesse momento com as ações da Braskem, embora represente um bom upside, caso tudo dê certo, ainda tem um nível de risco elevado nesse primeiro momento. Outro ponto também pode dar BRF, que eu acabei esquecendo de mencionar, foi que a gripe suína africana chegou também no Laos, que não é um dos maiores exportadores de porco do mundo, mas a China não proibiu a entrada de porcos do Laos no seu país, a Tailândia, que é um grande exportador, também proibiu. Então isso demonstra que na região ainda tem se espalhado essa gripe, que vai matando os porcos e vai levando a substituição desse tipo de carne por outras, especial frango, que é a carne mais barata. Então isso ajuda ali empresas como a BRF, que chegou num acordo ali para conseguir exportar frango para a China sem a medida anti-dumping que a China tinha planejado contra os produtores brasileiros. Outra empresa que também enfrentou problemas até nível mundial foi a Boeing. O curioso é porque a Boeing acabou de assumir a Embraer. Então a gente tem que ver até que ponto isso poderia influenciar as vendas da Embraer no médio prazo. Não se cabe aqui também de ficar fazendo muitas adivinhações, mas tem que entender um pouquinho melhor o que pode afetar a Embraer no médio prazo. O que eu quero dizer com isso é: tomem cuidado com as ações da Embraer, porque a Boeing ainda está sob forte escrutínio internacional. Apesar de suas ações nem terem caído tanto, eu tenho minhas ressalvas com a Boeing no médio e longo prazo. Outro ponto que vem sendo muito martelado, que pode ajudar muito a indústria no Brasil, em principal siderúrgica, metalúrgica, até mesmo automotiva em algum nível, e, enfim, outras indústrias de forma mais ampla, seria o barateamento do gás. Isso parece mais próximo com a descoberta ali das jazidas no Nordeste, mas elas não vão demorar muito tempo para ser exploradas, então tem que ver o que o governo vai fazer efetivamente para tentar baratear esse gás agora. Mas me parece que algum tipo de medida vem, pode até ser uma medida que a médio prazo tenha inflito em problemas, porque eu não sei como o governo quer viabilizar isso, tem um risco até de isso ser alguma espécie de subsídio que foi tão criticado quando era feito por governos anteriores, mas não acho impossível que esse governo faça algo mirabolante nesse sentido para tentar ganhar mais apoio popular. Isso seria ruim, mas supondo que consiga achar alguma fórmula para usar um preço mais barato como referência para o gás no Brasil, deveria ajudar toda a cadeia da indústria de forma muito positiva. Aproveitando, já que eu falei das siderúrgicas, a Gerdau também tem uma proposta para comprar uma usina ali no norte do país por 100 milhões de dólares. Parece ser uma usina muito moderna. Parece um excelente investimento da Gerdau, que depois de... E acho que o que marca mais isso é a Gerdau, depois de alguns anos até fazendo desinvestimentos e arrumando caixa, voltando a investir e num momento muito interessante para a economia brasileira. Hoje foi uma edição mais curta, na verdade metade do que costuma ter, mas acho que eu vou acabar parando por aqui mesmo. Tentei centrar mais em temas mais políticos, né, que podem afetar a Bolsa. Mas a verdade é que tende a ser uma semana, claro, tirando questões geopolíticas como a guerra ou problemas entre o Trump e o Jinping, parece uma semana que vai ser bastante positiva para as bolsas, tirando esses dois pontos que eu acabei de falar, em especial para o Brasil, porque o otimismo com o Brasil está muito alto no mercado internacional. Bom, é isso. Vou tentar gravar uma edição quarta-feira entrando mais no detalhe de algumas ações. Hoje foi só um overview um pouco mais rápido mesmo, nesse domingo à noite. Valeu.